Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Gustavo Bocha.
Aqui é o Iso.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Torneio das Trevas dos Mangás do Mangal Color.
Oh. Aham. Yeah.
Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos ao episódio 367 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Tudo certo, Judeu.
Nossa, boa da semana. Tô bem, sim.
E tá melhor agora.
Tá melhor agora. A gente tá aqui pra fazer um dos quadros mais clássicos da história do Mangá ao Quadrado.
Todo eu quadro tenho... clássico do...
tem que enfatizar, porque se eu parar pra pensar no ano que foi o primeiro, é um pouquinho assustador e estranho. Então não vamos pensar muito nisso. Já a gente vai começar o Torneio das Trevas. E indo pra segunda metade, ok? Esse é o quinto dessa nova temporada. Então faltam só mais três pra gente nunca mais fazer um de novo.
Okay? Três, aí eu olho todas três as estrelas e aí, né? Exatamente.
Três e mais um. Perfeito.
A quem tiver curioso, 2014.
2014.
Nah.
Vamos lá.
Antes de começar, só queria lembrar que ao quadrado tem um apoia-se, correto, Estranho?
Correto, o apoia.se/ao quadrado. Nele você pode fazer um apoio financeiro de qualquer valor em troca do seu apreço por tantos anos de podcast, por mais de 10 anos de Torneio das Trevas, olha aí.
Sim.
Então, se você gosta do conteúdo e quer dar qualquer apoio financeiro, você pode dar em qualquer valor, mas acima de 10 reais, o seu nome é lido em algum dos programas de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Mia Ozoka,
Guilherme Petreca,
Violeta Georgina,
Felipe Simões de Almeida
e Letícia da Cunha.
Muito obrigado. Vamos lá, Torneio das Trevas. Esse é o bilionésimo torneio que a gente está fazendo. Mas as regras são simples. A gente coloca aqui, a gente escolhe personagens de acordo de uma categoria e coloca eles num torneio estilo torneio clássico Dragon Ball. Daqui a pouco a gente explana mais uma vez as regras. Mas dessa vez, a categoria já teve muitos, porque a gente está raspando o tacho aqui nas categorias, né?
Mas ainda tem várias.
Ainda tem várias, eu tô de sacanagem. Essa foi uma boa ideia. Acho que o Luke que deu ela, infelizmente.
Eu que dei ela.
Junto. Você deu isso.
Infelizmente.
Eu que dei.
Infelizmente.
Não, infelizmente ele não pode participar.
É isso que eu quis dizer. Eu não terminei o raciocínio.
Tá bom.
Justamente, os personagens dessa vez entram todos na categoria de não binários, ok? E esse podcast vai começar com um pequeno disclaimer, um pequeno meia-culpa aqui logo de cara, que foda-se, ok? Esse é o meu disclaimer, foda-se, ok? não foda-se se você é tão binário. Eu não quero, tipo, ser desrespeitoso, mas a culpa é do Japão, que eles têm a opção de não colocar gênero nos pronomes deles.
A culpa é do latim, né? Na verdade, porque a virtude é do Japão, deles não precisarem...
Okay,
utilizar, por gênero nas palavras, enquanto as línguas latinas, aqui o português, a gente tem por costume isso, não tem uma forma estabelecida na norma atual de neutralidade de gênero para palavras, então a gente tenta. A internet está tentando, aos poucos, introduzir um tipo de linguagem mais neutra, mas 100% de neutralidade é muito difícil.
Então
é o tempo que nós estamos tentando criar uma linguagem neutra e pressionar tudo para mudar, esses personagens são mais antigos do que essas lutas e já apareceram em animes e imitações oficiais que inventaram um gênero que não estava no texto e adequaram isso. Tá muito fixo no imaginário de muito fã. Tem fã que jogaria no Google pra verificar se é mesmo não binário, porque viu no anime com pronome claro.
Sim.
Isso tá no nosso DNA, a gente tá como a gente consumiu o personagem também.
Sim.
Eu acho que no desrespeito a gente vai desrespeitar, vai rolar o clássico trope de anime aqui da transfobia do bem. Eu pelo menos vou alternar pronomes ou vou tentar não mencionar, cada um aqui faz do jeito que quiser, né? Não é pra machucar ninguém, ok?
O importante é saber que vem de um lugar de respeito, a gente tá tentando com o que a língua nos permite.
Perfeito.
Tô aqui pra ficar de olho em vocês.
Quem?
Eu.
Tô aqui pra ficar de olho em vocês. Você é fiscal de pronome?
Sou. Não, quer dizer, como representante não binário, né, do programa.
Olha aí.
Aí sim. Perfeito. Então vamos lá, personagens não binários. Lembrando as regras aqui do Torneio das Trevas, as lutas acontecem num ringue, estilo bem Dragon Ball mesmo, só que vale o espaço imaginário, ok? Se destrói o ringue, não sei o que, não é dado como fora, e tem fora, ok? Dá pra você sair do ringue e perder a luta nesse caso.
Exato.
Muito comum quando a gente não sabe quem ganha nos Torneios das Trevas, saiu do ringue.
As formas clássicas de vencer um torneio é desacordar, matar ou ring out. E aí ring out é uma boa saída quando tá tudo muito, muito empatado.
É impossível enganar o juiz sempre, que costumava ser o Weiser, mas o estranho mudou o juiz pra esse programa.
Pra ficar tematizado, né? O juiz desse programa é Kenjaku de Jujutsu Kaisen. Porque tá aí, um personagem que transitou entre vários gêneros ao longo da sua vida. Então tá aí como representante desse personagem que vê tudo e sabe tudo desde o começo.
Eu, como fã de Bleach e hater de Jujutsu, sempre achei que o Kenjaku era o novo Aizen. Que ele sempre passou pra mim essa imagem.
É, de que não tem como você enganar ele, porque se você tá enganando, já fazia parte pra começo de conversa do plano dele e não tem como enganar. Né? Perfeito.
Mas se tiver um outro Aizen melhor aí, deixem nos comentários. Pode deixar
nos comentários. Quem é o novo Aizen? Quem é o cara que tá muito acima do plano de todo mundo?
A gente tá chegando no momento aqui da gravação do podcast, tá chegando no Doll User em Mariage Toxin. Esse vai ser minha aposta. Fiquem de olho.
Ah, dou.
Daqui a pouco dá pra ter um torneio das trevas de juízes.
Vai, dá pra também.
Dá.
Bom, a gente chega lá um dia, mas primeiro a gente tá aqui dos não binários. Classicamente eu vou introduzir aqui os personagens, vamos ver que reação vai ter das pessoas. E, começando com um óbvio que tinha que ter Hoseki no Kune, Terra das Gemas aqui. A gente poderia escolher qualquer uma das gemas, né? Todas elas são não binárias no mangá.
Sim.
A gente escolheu...
Inclusive na tradução da New Pop, tá todas no masculino.
Tá, todas no masculino. Olha só que bom, então. E a gente escolheu Cinabar.
Cinábrio. Cinábrio em português.
Perfeito. Cinábrio. Perfeito. Ah, tá aí. Cinábrio.
Perfeito, Cinabar. Vamos lá.
Próximo é Inazuma de One Piece, mais um clássico não binário da história dos mangás.
Literalmente meio a meio.
Literalmente meio a meio. Não binário na cara demais, né? Incrível. Próximo, Crona de Soul Eater. Muito memorável como não binário também.
Sim.
Mais um excelente. Neferpitô de Hunter x Hunter vai ganhar.
Então,
Pitô, favorito minha. Adoro.
Tem opiniões.
Mais um clássico. Esse aqui, duvidoso, eu não tenho certeza. Orochimaru de Naruto é não binário?
Foi retconado em Boruto como não binário, como gender fluido, pra ser mais bem...
É não binário.
Sim. Mas em Naruto isso não é parte do texto. Tem que virar Boruto pra isso se tornar parte do texto. Faz um discurso pro filho sobre como, eu mesmo altero meu gênero tantas vezes, eu não vejo gênero como parte da minha identidade. Esse coach pra estimular o filho a achar a própria identidade, além de qualquer expectativa.
Que bonito. Eu não sabia disso, não. Gostei. Mas por que tá aqui? Hang Zoe de Attack on Titans.
Eu acho importante incluir Hang Zoe por um motivo, que é o Isayama, ele pediu pra qualquer país que tenha um gênero neutro usar na linguagem, pra ninguém confundir com um homem ou com uma mulher. Ele precisou abrir o jogo pra garantir que ia ser traduzido do jeito certo.
Acho que é o único caso que nós temos de qualquer dos personagens aqui que realmente tá... Tipo, tá, Orochimaru foi retconado, mas ainda assim.
O que faz ser parte do texto muito mais oficialmente que a maioria dos outros, assim, que a gente sabe que é não binário, mas que o autor não chegou e falou, gente, e os pronomes, galera? Tô de olho na tradução.
Sim. É, realmente, esse é um caso que foi ativamente defendido pelo favorito fascista do bem do nosso imaginário.
Ok.
Mais um clássico não binário. Tem muitos clássicos não binários no mundo dos animes e mangás, eu acho. A gente reparou fazendo essa seleção. E Inveja, Envy, de Fullmetal Alchemist, definitivamente.
Sim.
Eu gosto bastante de Envy de modo geral, porque a própria pronúncia dá pra dizer que é Envy do nome.
Envy. Excelente.
Eu tenho certeza que essa é uma brincadeira possível da Arakawa.
Tem que ver se a Arakawa sabia disso.
Ou saiu sem querer.
Em 90 e algo.
Não ponho fé, não, mas é bom que exista.
A Arakawa com a maior cara de. Do. Como que chama o samurai de
do One Piece? Kinemon de One Piece.
Do Kinemon de One Piece. Tipo, ah, foi isso mesmo que eu planejei.
Mas agora tá valendo, mas agora é exatamente isso.
Uhum. E por último, agora sim, porque tá aqui, Foo Fighters, não a banda, o stand de alguém.
Não é de alguém, é o stand próprio.
O stand, ele é autociente.
É.
Ah, é um stand autociente, é isso?
É uma tipo colônia isso. De plânctons que ganhou um stand.
É obviamente de Jojo. É. Foo Fighters.
Poucos personagens não binários em Jojo, eu imaginava que teriam mais.
Olha, eu falei que dava pra colocar na Sui até.
Mas poucos, né? Dando o histórico poucos. De quanto Jojo tem. O que eu comentei em off quando a gente fez essa seleção de personagens, que tirando uma exceção óbvia aqui nessa lista, parece que a não-binaridade é uma carta de ser apelão. Porque todos esses personagens são muito apelões. Então vai ser um dos torneios de mais alto nível que a gente já teve aqui em termos de poder. Então, tô curioso pra ver como vão se dar essas lutas.
É, eu acho que tem altas disparidades. Vamos ver como é que vai dar essas chaves. Lembrando, a gente sorteia aqui no aleatório. Você vai descobrir junto com a gente, ouvinte, e tem que confiar, porque...
Não temos por que mentir.
Não temos por que mentir. Então, eu tô gerando aqui no momento. Vou passar o link aqui pros meus participantes.
Ok, já sabemos quem vai ter a vitória automática.
É.
Ok, tá.
Ok. Olha essa última chave. Olha só.
Tá pesado.
Ok. Vamos lá, então. Primeira chave, gratuitamente. Orochimaru de Naruto contra Heng Zoi de Attack on Titan.
Já tirando o elefante da sala.
É, que elefante? Tirando
de ter um personagem aí no meio que não tem muito poder, né? No caso, que é justamente quem vai...
Eu não lembro nada de Attack on Titans. Eu acho que eu não li direito.
Assim, o que você tem que lembrar é que todos os personagens têm as correntinhas lá, os ganchos que se prendem no lugar e uns espadão que serve pra detonar os gigantes.
Exato.
É basicamente isso.
Hang é treinado em combater titãs, ou seja, é treinado em usar espadas em bichos gigantes se locomovendo com aquelas correntes. Uhum. Mas Hang também é cientista.
É mestre estrategista.
O que não é um poder.
É, sim. O que acho que é o mais inteligente do mangá.
Exato, e especialista em dissecar os titãs e tudo mais. Pioneiro em toda maneira como entende os titãs. O que não traduz muito em como matar o Orochimaru.
Exatamente.
Orochimaru que é personagem desse programa. A chance é se o Orochimaru invocar uma cobra gigante. Aí talvez ele tenha alguma chance de lutar.
As estatísticas oficiais do Isayama, porque ele gosta de fazer estatísticas, dá inteligência 11 de 10 e combate 7 de 10.
Mas aí o problema tá de...
combate.
Mas aí o problema de Hang é que tá enfrentando o Orochimaru, que também é outro cientista.
É verdade.
Bem observado.
Muito bem
com
observado.
Muito menos ética.
É.
Vamos lá, hein?
O Orochimaru de Naruto, dos poderes dele, sei lá, é tudo que tem em Naruto ele tem de poder, né, basicamente.
O poder do Orochimaru pode ser resumido à palavra cobra. Ele invoca cobra? Sim. Mas ele vira cobra? Sim. Mas ele vira só o braço cobra? Sim. Mas ele parece cobra? Sim. Mas ele solta veneno de cobra? Sim. Se a palavra cobra tá na sua imaginação, ele faz isso aí também.
Sim. E aí vão ter vários poderes gerais de ninja envolvidos que também estão dentro do alcance dele ali. Técnica de clone, técnica de teleportar, né? De virar o
toque barreira.
De madeira. É, virar toque de madeira. Tudo esse tipo de coisa. É. Mas se você for pensar num fighting game, o moveset ali do Orochimaru é...
É cobra.
É isso.
É cobra, sim.
É cobra, incluindo invocar uma cobra gigante.
Exato. E o finisher dele é a cobra gigante. Então, se quiser dar alguma coisa pra Hang fazer antes de morrer, pode deixar ele matar a cobra.
O que eu acho que não vai conseguir também.
É. Bom, começa aqui. Hang tem espaço.
Não, não tem onde se pendurar.
Não tem onde se pendurar. Não tem.
A gente,
não
tem. Lá no primeiro torneio, a gente teve esse dilema com o Eren, que ele não tinha como usar o maneuver dele ali, porque não tem. Não é um lugar vertical um torneio, é um lugar que não funciona. Então o Eren pelo menos podia virar gigante, mas...
A gente não pensou na época, não pode ser torneio céu, que tem aquelas quatro torres em cada canto.
Pode ser que seja, mas quatro torres... Vamos fazer, vamos dar esse boi. Uma chance mínima, vai.
Dá uma chance. Tem as quatro, estilo torneio céu, tem as quatro torres em cada
canto. Quem Jaco assumiu a gestão já modificou um pouquinho o cenário ali pra poder deixar uma marca própria. Ok.
Quem Jaco gosta de uma brincadeirinha, né? Então.
Fez só pela zoeira. Mas dito isso, o que impede... do Orochimaru só fazer aquela barragem de cobras que empurra pra fora, sabe? Que agarra e joga pro chão, que mata, espreme.
Mas eu acho
o que impede?
Não, acho que justamente o maneuver é justamente o movimento anti-ringout.
É, porque
é menos pra, mas com isso vai alcançar o pescoço do Orochimaru e mais. Não, com isso não leva o ringout. Vai ter que ser na violência.
Sim, e eu acho que o Orochimaru vai querer pegar corpo. Aí pra...
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não lembro da gente ter passado por isso com outros personagens. Invocação tá liberado no torneio?
A gente nunca lidou com invocação?
Nunca lidou com invocação.
Mas a gente não fez isso com a Sakura?
Então, a Sakura é poder dela. Ela não invoca. Ela gera por magia. Tipo, ela manifesta via magia ali e não é uma criatura senciente, né? É uma criatura mágica que ela cria ali. Tirando ela, tem os dos Mons, que eram parte do torneio.
Mais um ali.
E aí nos torneios que tinham personagem de Soul Eater, a gente deixava explícito que não podiam, as armas não podiam usar a forma humana. Podiam só usar a forma de arma mesmo.
Eu tento achar que invocação vale, mas é porque eu tô pensando, sei lá, invocar 20 cobras. Talvez a cobra gigante, que é um personagem...
Sim.
Personagem, talvez valha barrar.
Mas as cobras são meio que vivem dentro dele já, né? Já é uma, sei lá, sai da manga, né? Não tem,
eu acho que essa
não
é
tem nenhum jutsu. Não tem nenhum jutsu.
Se é um personagem que fala, não pode falar, ok? O personagem não pode falar. Então se é só as cobras burras ali, tudo bem. Mas se invocar uma cobra que fala, já é mais alguém ajudando, não pode.
Tá. Dito isso, antes da gente até narrar alguma luta, existe alguma possibilidade de Hang conseguir matar o Orochimaru?
Não.
Não. Impossível.
Ringout eu acho muito difícil também.
Inclusive, uma cena clássica seria só
corta a cabeça do Orochimaru e nasce outra.
Ou a espada quebra na hora de tentar cortar o pescoço dele. Hang é personagem de meditor de poder, esse que ele é nesse arco. Ele é...
nesse torneio aqui.
Ele tá ali pra... Ó, esse personagem aqui é muito bom, perdeu até pro Hang. Ganhou do Hang,
Mas o Orochimaru tem algum tipo de poder de cura? Eu não lembro de nada disso.
Ele é semi-imortal, basicamente, né?
Sim.
Nossa, eu tô vendo aqui que ele tem o modo sábio lá, o Sage Mode dele, ele tem os... Nossa, não tem como, tem muito poder aqui, eu não tô... tanta informação de poder que eu não consigo nem compreender.
Obviamente o Hang vai perder, a discussão é que agora ele vai ter uma cena da hora, pelo menos. Essa primeira cena dele esquivando das cobras pode ser legal.
Uhum.
E aí ele
fazendo manobras, cobras, né, pros dois lados.
Vamos narrar, então, a luta?
Como que chama a cordinha lá? É cordinha? Tem um nome esse item aí, mas jogou as cordinhas ali. O maneuver ali. Jogou nos pilares e já começou a Homem-Aranha ali em volta do cenário. Fica pulando de um lado para um outro ali.
Nossa, e a câmera girando 360 graus ali, né?
O anime ali, né? Fez uma cena 3D ali, né? O cenário é 3D, os personagens são 2D.
E acho que justamente o Orochimaru encheu o cenário de cobras e Hang tá no céu agora, que se pousar, fudeu.
Isso.
E o desafio Orochimaru acertar no céu.
O que ele consegue, porque a cobra é infinita.
Ele joga a cobra pra cima agora. E aí, ele corta as cobras. Pô, a cena da hora.
Corta
ele...
uma ou outra cobra ali.
Corta a cobra e um pedaço da cobra pra cada lado, assim. E aí ele cai e morre, sei lá.
Vai cortando, mas eu consigo imaginar tipo uma cena que é como se fosse uma avalanche de cobra que não para, que vai cortando, mas aí não tem como vencer, sabe? Tipo, vai vindo mais e mais. E é só isso, a gente vê muito que começa, as cobras começam a... Enquanto o Hang tá voando ali em volta, cortando, sobrevivendo, as cobras começam a se a ir pelo chão, sobem nas pilastras e vão enrolando na cordinha do...
Do
manúver ali. Então na hora que Hang vai soltar uma pra tentar, porque tem que soltar uma pra prender a outra pra continuar o manúver. Na hora que vai soltar uma, não solta. Dá uma travada assim no ar, sabe? Tipo, dá uma puxada de volta, porque a cobra tá prendendo. Então soltou da pilastra, mas a cobra segurou. E aí nessa travada no manúver no ar, flutuando, o Orochimaru dá algum golpe final pra jogar pra fora do ringue ali.
Eu gosto da ideia de ver Hang pelo menos dando um golpezinho assim pra...
Golpe de vento, o Orochimaru tem muito golpe de vento, eu tô vendo aqui.
É, tem tudo. E, se vocês verem ali nas body modifications dele, no final fala até que ele tem regeneração instantânea.
É, então, tem
dá
tudo.
Dá pra ser uma luta meio cômica, eu tô pensando aqui. Tipo, dá pra ser o Hang só no modo cientista, mega estrategista, tipo, longos monólogos internos dele tentando empoder, tentando entender o poder do Orochimaru só jogando cobra em cima dele. e corta só pro Orochimaru, ele tá zen, né? A gente não vê nada, a gente não vê diálogo interno nenhum dele, até uma hora que ele só levanta o dedo e aponta pra pilastra. E a gente vê a cobra ali mordendo a cordinha, e aí ele só cai, ring out, e acabou.
Pode ser que nenhum dos dois personagens é ativamente cômico, né? Seria só
Orochimaru,
pra resolver.
Ele é um pouquinho cômico, sim.
Eu acho que o Orochimaru não vai deixar as Hang Zui perder pro ring out, não.
Não tem por que matar.
Cuzão. Ele é cuzão.
Não pra matar, mas o Orochimaru gosta de pegar corpos pra reviver, né?
Mas ele quer corpos com poderes pra reviver roubando um poder. Por isso ele queria o corpo de um Uchiha. E o Hang Zui não tem nada.
Não oferece nada.
Se fosse o Eren, ele ia querer o Titã.
É,
mas só o cara que é um Homem-Aranha meio ruim.
Gente, essa luta tá decidida. Vamos pras outras que vai se dar trabalho.
Okay,
acho que o ring out ali do... As cobras prenderam a corda, pegou desprevenido no ar, deu um golpão pra fora e é isso aí, acabou. Orochimaru é pragmático também.
Tá bom.
Sem mostrar Orochimaru... nada do seu próprio poder.
É. Orochimaru, vencedor da primeira chave. Vamos pra próxima. É Full Fighters de Jojo contra Inazuma de One Piece. Quem é leitor de Jojo aqui?
Bocha.
Eu.
Quais são os poderes do Foo Fighters, além de cantar muito bem The Best of You?
Assim, o principal poder... Na verdade, Foo Fighters tá meio fodido nesse torneio. Porque Foo Fighters, por ser uma colônia de plâncton, precisa de água. Uhum. Então ele sempre anda com um copinho de água pra conseguir ter a água. Isso. Mas assim, como é uma colônia de plânctons, o principal poder é justamente entrar no corpo das pessoas e meio que atirar balas, que são balas de plâncton, através do corpo e tal, né? Principalmente dos dedos. Gosta de fazer aquela arminha com os dedos e atirar, assim. Então, fora isso, é um poder de stand normal, né? Tem uma habilidade assim, só que... Como é também feito de plânctons, ele meio que não se machuca, né, direito. Então ele pode curar seus próprios machucados, de certa forma.
Sim.
Você falou que precisa roubar um corpo, mas pra fins desse torneio, pode entrar com o corpo da prisioneira que usa por default o arco inteiro. Que eu esqueci o nome da prisioneira aqui, que virou Foo Fighters,
o arco inteiro. O apelido inteiro. É FF.
É a Troy. FF é Foo Fighters, sim.
Essa é a ideia. É uma personagem de Jojo cujo, pra todos os efeitos, sendo essa colônia, o objetivo é tentar entrar no corpo da outra pessoa pra destruir ele por dentro.
Uhum, basicamente. E, tipo, o principal poder é justamente essas balas de plâncton que atira.
Sim.
Que é uma bala muito forte.
E Inazuma de One Piece, isso.
Inazuma tem o poder da tesoura, que transforma mãos em tesoura, em que não é só uma grande espada na mão, mas a tesoura pode cortar qualquer objeto e moldar como se fosse papel.
Sim.
Então pode colocar a tesoura numa parede e picotar a parede como se fosse papel e ainda, sei lá, dobrar o papel pra frente e fazer uma ponte, por exemplo.
Sim. E ainda, o objeto, ele ainda mantém sua durabilidade, né? Então ainda é pedra, por exemplo.
Ainda se, é pedra.
Se o Inazuma cortar o ringue e fizer uma ponte de pedra, é uma ponte de pedra. É fácil de manipular enquanto o poder tá ativo, mas ainda é pedra.
E quem tem a facilidade de manipular como papel é o Inazuma com o poder, não é que virou papel pra qualquer um que tá se segurando.
Sim.
É quase o poder do origami, na verdade, né? Transforma as coisas assim, dobráveis, quase.
Se as tesouras dessem um polegar pro Inazuma, talvez ele dobrasse, em vez de só empurrar.
É, é. E também, sei lá, é um personagem de alto nível e o One Piece tem isso também, né?
Supõe-se que... Não lutou muito, a gente tem pouca informação, mas tá naquela categoria de One Piece dos poderes que são hipoteticamente muito fortes, tipo da Robin. Tipo, o mangá não mostra com tanta frequência, mas hipoteticamente é um poder muito apelão. Corta tudo e manipula o que corta. Basicamente é isso.
Diria que em questão de habilidades físicas, os dois estão bem parecidas, na verdade, se não iguais. Então, vai ser o uso do poder e como a gente levar a luta que vai realmente levar. Porque,
O Inazuma, pra mim, parece que tá em desvantagem, né?
Inclusive, é que por ser a primeira luta, não sabemos ainda desse poder de entrar nos corpos do Foo Fighters.
A própria bala do Foo Fighters pode entrar no corpo da pessoa e pegar controle. Então, se a bala for parar dentro do corpo do Inazuma, vai fazer o Inazuma meio que ser controlado pela Foo Fighters.
E é curioso como a ordem das lutas muda a nossa percepção, porque num torneio normal, o Inazuma não ia ter nada pra cortar, exceto o chão. Mas por que ele veio depois da Hang Zoe, e a gente deu uma colher de chá pra Hang Zoe criando quatro pilastras, agora ele pode cortar pilastras. E isso não é verdade. Diferente de nada. Que seria o que ele seria se essa fosse a primeira luta.
Sim, verdade.
Também. Ele poderia ter cortado o chão se quisesse também.
Não, pode fazer uma camada do chão. A gente sabe que o ringue não importa as pedras do ringue, importa o espaço físico ali. Então, poderia manipular as pedras ali.
Ele corta o chão em Marineford. É muito boa a cena.
Sim.
É.
Então, considerando...
Eu pensei que ele tá em desvantagem porque consegue cortar plâncton. Não consegue. Não.
É verdade, nesse sentido sim. Bom ponto. Mas plâncton ainda estão dentro de um corpo. O Bosch, confirma se, tipo, se livrar do corpo que o Foo Fighters está dentro. Ainda existe Foo Fighters?
Sim, existe Foo Fighters, só que é aquilo. Ele só consegue existir mesmo por causa da presença de água no corpo humano.
Ah, então por isso que tem o copinho d'água por via das dúvidas. Porque eu vi aqui que na água vai reproduzindo os plânctons ali até quanto água tiver.
Ele é muito suscetível à desidratação.
Tá.
A bala do plâncton consegue atravessar metal?
Não.
Não.
É uma bala meio gosmenta, você vê aqui no... Não. Tô vendo a imagem do jogo de luta. Ele é tipo como se fosse uma bala gosmenta, assim, que ele sai.
Sim, atravessa corpo humano, mas não... Nada mais que isso.
Não, ele quer entrar no corpo humano no final, né? Nem quer atravessar.
Sim, atravessa no sentido de entra no corpo humano, né, no caso. Tem a força suficiente pra atravessar a pele humana, mas não pra passar através de outras coisas.
Sim, porque o objetivo ali dos plânctons é entrar dentro do corpo humano, né, então...
Agora, o Fighters, como é uma colônia de plânctons, contanto que um plâncton continue vivo, ele será capaz de se regenerar, contanto que tenha água, que pode se multiplicar.
Sim, então aí a gente tem que ver o que quem Jaco vai considerar.
O Fighters no stand, né? Como... Não o corpo da Troy.
Sim, eu acho que para termos de torneio, entrou com esse corpo, o corpo que é o importante pro Ring Out aí.
É, personagem... mas não, Bocha, é uma vantagem e uma desvantagem, porque é difícil de matar, mas se um plâncton pisar fora, já era também.
Mas aí que tá, o que o Stan tá falando agora do corpo Foo Fighters da Troy. Então, o que vai ser considerado
Ring Out? Eu acho que pra regra é o corpo.
Que é o corpo da Troy que não pode pisar pra fora.
Ele considera como tudo. Ele desacordado é derrota, ele fora é derrota, tudo. Ele é... Corpo é a condição de derrota.
Inclusive, eu já dou aqui o julgamento do Kenjaku. Se o Foo Fighters entrar no corpo do Inazuma, continua com o nome Inazuma. Não é Inazuma que tá ganhando.
A gente tem... Agora, Judeu, você acabou de me vender um bom motivo pra gente fazer Foo Fighters ganhar perdendo. E aí Inazuma virar um novo personagem. Um novo personagem, que é Inazuma com poderes do Foo Fighter.
Né? Nossa. Porque se a gente decidiu que é o corpo, não é a alma, Não é o que tá controlando. Então, é Inazuma que tá ganhando aí, se for.
Eu quero isso agora. Eu
o Kenjaku rouba corpo, o Kenjaku leva o roubar corpo muito a sério, ele não
é brincar com
o assunto. Ele falou, é verdade.
É, corpo é importante pro Kenjaku. Ó, então, começou a luta, eu acho que o Inazuma pode cortar uma pilastra ali, meio que numa espiral, pra fazer como se fosse uma mola. E jogar em direção, assim, pra bater de lado, assim, sabe, como um chicote, pra tentar jogar o corpo do Foo Fighters pra fora do ringue.
Ai, eu pensei numa cena boa depois disso.
Fala.
Ele vai lá, joga a pilastra em cima, fumaça, sobe fumaça. Aí tá ali, o corpo deitado, tá esperando o julgamento. Não tá vindo julgamento nenhum. Vira a página inteira. É a cobra. A cobra tá cuspindo a bala de Plankton. Ele jogou. Da luta anterior, tem as cobras no ringue. Tinha uma cobra.
Ninguém limpou?
Não, tem.
Ninguém passou uma vassourinha aí,
mano. Qual é? Essa cena é boa. Essa cena é boa. Você tava esperando, você não tá esperando, não. Ele entrou na cobra. Aí da cobra, ele soltou a bala de Plankton e entrou no Inazuma.
Uau.
O estranho falou que a Chuka trabalhou com invocação, então não tem precedente. A gente nunca determinou que tiram os animais do ringue depois da luta.
Eu acho que podem ter varrido pra fora, mas ia dar trabalho varrer o lado de fora. E aí, com o poder do Plankton ali, o Foo Fighters puxou um pra dentro e foi controlando essa cobra pra chegar perto do Inazuma e, tipo, subir na cara do Inazuma quando acaba a fumaça, sabe? Tipo, sobe uma cobra e tchá na boca tipo, dá uma guspida de Plankton na boca do Inazuma.
Mas então vocês estão dizendo que o corpo perdeu todos os Planktons.
Aí, nesse momento, os Planktons vão
migrar. Uma cobra, é.
Não, eu acho que tá, então partes estão no corpo, mas aí depois que faz esse movimento, eles vão se juntar de novo. Aí, tipo, o Kenjaku vai falar... Luta encerrada, vitória de Inazuma. E aí Inazuma vai estar, tipo, com a cabeça baixada. Assim, eu já tô imaginando o quadro que o Judeu falou. Só a gente se vê só, assim, uma sombra sem a cabeça. A gente vê a parte de cima da cabeça, cabeça baixada. E aí no quadro seguinte, vai se aproximando um zoom. E aí vai mostrando os Plankton subindo pelo corpo e indo em direção à boca, sabe?
Tipo, e Inazuma vários Plankton. Com o cabelo verde.
E aí Inazuma tá controlada do... pelo Foo Fighters e ganhou a luta. Fighters,
e faz uma pose muito chique. Muito
faz uma pose de Jojo.
Adorei.
A gente deixou um jeito de deixar o Inazuma mais gay colocando o Jojo nele.
É legal que Inazuma também anda com uma tacinha, né, por aí.
Anda. Uma tacinha de vinho.
Uhum. Agora vai trocar por água.
Vai trocar por água.
Ele não pode beber durante a luta.
Porque álcool desidrata, então não pode ser mais álcool.
É verdade.
Sim,
é.
Beleza. Não. Vencedor, então, o Inazuma, dominado pelo Foo Fighters.
Perfeito.
Gostei.
Próxima chave é Defer Pitô de Hunter x Hunter contra Cinnabar de Hoseki no Ko. Vamos lá. Cinnabar de Hoseki no Kuni. Não tem
Eu li ontem.
Qual é isso? Quais são os poderes?
Cinnabar ou Cinábrio. É, a ideia é que no mundo de Hoseki no Kuni, todos os personagens ali são gemas, representam alguma gema real do nosso mundo. E utiliza-se da sua durabilidade real do nosso mundo como base de poder ali. Cinnabar é a gema menos resistente. Acho que a dureza é 2 ponto alguma coisa. O máximo é 10. O mínimo, obviamente, para baixo. O diamante, por exemplo, é 10. O cinabro é 2. Mais baixo que fosfofilita, que é a personagem principal.
É, uma dureza de 10, uma unha arranha. Tipo, machuca muito, só pra deixar claro.
É, tem duas coisas, que é a dureza e a resistência a se quebrar. Né? São as duas coisas. Tem a força, né? E a resistência a se quebrar. Cinabro tá na escala baixa, mas o ponto especial desse personagem é que ele gera mercúrio. E não para de sair mercúrio. Eu não sei qual que é a explicação real do nosso mundo pra isso, mas na história não para de gerar mercúrio o tempo todo. Esse mercúrio mata planta, mata animal, mata vidas. No mundo das gemas, se rela na gema, tapa a luz e aí tem que raspar a pele das gemas. Então, é um poder que basicamente é gerar e meio que manipular, não tá claro que esse poder de manipulação existe, mas meio que há uma manipulação do mercúrio que sai, e ele pode sair em enormes quantidades. É isso, é meio que um venenão.
Veneno,
que ele controla.
Você falou que matava todos os seres vivos, mas eu dei um Google só pra confirmar, e mata formiga também, só pra ter certeza absoluta.
Sim, mata seres vivos.
Sim, mata.
É isso, na primeira aparição, na primeira luta, meio que faz uns clones de Mercúrio ali, faz uma quantidade enorme, assim, ocupa a tela inteira, então é tipo, é muito, muito Mercúrio, muito Mercúrio.
E tem Pitou, Nefer Pitou, de Hunter x Hunter, que é uma das, sei lá, comensais, um dos...
Guardas reais.
Guardas reais do Meroe em Hunter x Hunter, extremamente poderoso para os níveis altíssimos ali de Hunter x Hunter, muito rápido, muito forte. O poder específico dela era meio merda, era tipo cura.
Doutora Bliff, era aquela enfermeira que era um bonecão que fazia... os curativos, mas também podia fazer marionete das pessoas.
Perfeito. Sim, reviveu o personagem.
A enfermeira fazia o Kaito lutar, fez a própria Pitou lutar contra o Gon pra alterar a lógica de golpes dela.
Sim.
É.
Basicamente é isso, cria um mestre manipulador ali de marionete, só que essa marionete pode controlar a própria Pitou, o próprio personagem da Pitou, que pode ficar muito rápido, muito imprevisível, e muito rápido é na escala Hunter x Hunter arco Quimera Ents, que era coisas acontecem em frações de segundo.
Então, exatamente, as coisas acontecem em frações de segundo. O poder aí da marionete, pra mim, é quase, não é irrelevante, a gente pode achar utilidades, mas o negócio é tipo poderes Hunter x Hunter de Quimera Ents, é muito forte, muito rápido.
E tem os Nens básicos, tipo, o En desapitou, faz ela perceber qualquer coisa, mesmo que ela não esteja olhando. E tem um dos melhores Ens de todo o mangá. E só pra deixar claro, nunca usou a marionete pra manipular alguém que estivesse vivo ou consciente. Vivo. Então a gente não. Presume-se que a marionete não ganha de livre-arbítrio, que não pode controlar a Cinábrio. E falar, agora eu te controlo. Que isso não é uma estratégia válida.
Talvez depois de derrotado, mas antes não.
Não.
Eu acho que, assim, qual é a grande chance que a Cinábrio teria?
Eu acho que, na verdade, quem não tem chance aqui é Nefer Pitou.
Então, muito veneno.
Mercúrio mata uma quimera ente, como contaria qualquer ser vivo.
Mas não é instantâneo.
Não.
Não,
e a gente viu, a gente viu no arco de Quimera Ents.
Qualquer veneno que vocês estão falando.
Mas é muito veneno.
É muito veneno.
Então,
é veneno no ar.
A forma do Pitou desviar do veneno é saindo do ringue, porque o veneno pode ocupar o ringue inteiro.
Uhum.
Tranquilamente, é muito
escala
veneno.
Escala pelastrinha.
Escala pelastrinha. E o Nefer Pitou consegue dar aquela flutuadinha Hunter x Hunter, né? Que é aquela. Tipo, você flutua, mas né, não é voar de verdade, né?
Uhum.
Aí, dito isso, a gente sabe que o veneno pra quimeras Ents, em específico, não é instantâneo. Porque, por não ser instantâneo, que a gente teve uma das melhores cenas do mangá, inclusive. Por ser algo de morte lenta e dolorosa.
Aquele veneno é diferente. Não é mercúrio, né?
Não, é câncer.
Era radiação de bomba atômica, o que também não precisava ser instantâneo. Teve muita gente que sobreviveu à bomba atômica. E morreu meses, anos depois.
E mercúrio não é instantâneo também. Inclusive, você tem que ingerir pra dar problema.
Não, mas do Cinábrio, só de tocar, mata. Não sei se é um mercúrio mágico do mundo de Hoseki no Kuni, mas tudo morre, tudo que ela toca morre, é isso. Por isso que ela não pode relar em ninguém, nenhuma pessoa. Ela rela no papel, o papel fica infectado. Eu não consigo ver.
É o poder do qual é o nome do vilão de Fairy Tail?
Zeref.
É o poder do Zeref, que tipo, ela tem uma aura toque em volta que tudo morre.
Ó, eu não consigo ver Cinábrio ganhando. Ganhando, eu não consigo ver. Meu ponto todo é se Nefer Pitou vai sobreviver pós-luta. Durante a luta, sim, mas no intervalo.
Vai, porque...
A Dr. Bliff, ele
vai cura. Porque a Dr. Bliff vai curar. Vai,
cura sim. Veneno?
Cura, acho. Deve curar. Tem doutora no nome?
Ah, não curou, né, Isa?
Não, tava morto já quando não curou o Meroen.
Não deu tempo.
Não deu tempo.
Não viu o Meroen envenenado.
Aparece mais da ponto, da costura da operação, porque o que a gente viu curar foi um rombo na barriga da Komug, mas tem doutor no nome? Tira os venenos, sim, sim, tira.
E como que um doutor tira veneno? Não tem como tirar veneno.
Claro que tem, não sei como. Não. Se for envenenado, os caras no hospital vão te dar alguma coisa pra tirar o veneno.
Não, vão te dar um antídoto. O poder da Pitô consegue fazer brotar um antídoto?
Tem doutor no nome.
Não,
Luiz tem razão.
Eu sou contra santificar doutores aqui. Inclusive, nem chamaria de doutor, é médico. Doutor, você faz doutorado.
Eu não tô pedindo a opinião dela sobre vacina. Tô pedindo pra curar aí.
Vou ler aqui o que tá falando. Countless medical tools, first aid e cirurgia.
Você falou countless medical tools, eu ouvi antídoto.
Antídoto não é uma tool, não é uma ferramenta. Antídoto. Antídoto não é uma ferramenta, é um medicamento. Fica claro se Pitou tem uma anestesia ali, por exemplo? Não tá claro. Deixa eu ver essa imagem, vou ampliando a imagem aqui do doutor. Não, é só um... Bom, tem injeção aqui. Agora, o que tem dentro dessa injeção? A gente não sabe.
Tem o antídoto, doutor.
Antídoto, qual que é o antídoto para mercúrio?
Eu gosto desse torneio, que a gente aprende muita coisa durante o torneio.
É um agente quelante como o Dimercaprol.
Quelante, eu sei disso porque tem, tipo, teorias de conspiração, que quelância é, tipo, uma cura mágica. É, tipo, os caras que bebem cloro, tipo, os caras aqui, faz quelância, vai tirar todos os metais do seu corpo.
Mas quanto tempo dura um tratamento de...
tanto faz,
a gente quer saber o quanto o Kenjaku vai tolerar ali pra saber se volta depois.
Não, tanto faz, estranho, porque é o mercúrio mágico e é uma cura mágica também, não é... Não,
eu sou contra a cura mágica.
Mercúrio não mata se você toca nele, não é assim também.
E eu vou fazer as perguntas de uma posição de ignorância, não de alguém que tá enviesando pra Pitou ou Cinábrio ganhar. Tem que ser contato pele a pele, ou se eu, tipo, tô de sapato, pisei no mercúrio, já era?
Intoxicação aguda, pode ser 24 horas.
Curando esse tempo todo sobre mercúrio também, pois é. Mas...
porque o Pitou usa um meião com sapato, eu tô pensando, se dá um chutão.
Não, mas vai pegar.
Vai pegar.
Vocês estão nerfando muito a Pitou, vocês estão malucos.
Você tá nerfando o mercúrio. Mercúrio é perigoso.
O Cinábrio tem mercúrio no ar, em volta dele, o tempo todo.
Tá flutuando o tempo todo. É. Até contra a vontade vai soltar mercúrio.
Sim.
Vai tocar o gol, o Pitou vai em meio segundo, vai lá e vai...
Já tem mercúrio em volta, já vai pegar.
É. Só de estar tá andando, já tá tudo contaminado até entrar no ringue.
O ringue já tá contaminado, inclusive. Assim, vai ter que mudar o lugar da luta.
O ouvinte tá muito bravo com vocês agora.
O que eu tô imaginando, e que eu acho que é o consenso entre as duas partes até agora, é que Cinábrio encheu o chão de mercúrio, Pitou, como bom gato que é, pulou pra pilastra e usou a manobra de ter uma doutora Blitz fazendo marionete pra fazer a Hang Zoe, pra fazer a manobra vertical e dar um chutão no ar na Cinábrio, que despedaçou porque tem a resistência de merda contra alguém com super força.
Ok, tá, mas perguntando... na hora que chutou, explodiu de mercúrio.
E a gente tá se perguntando agora sobre se sobreviveu esse ataque, mas acho que deu esse ataque e inviabilizou o Cinábrio. Os dois estão concordando.
Cinábrio perdeu. Acabou aqui. Cinábrio perdeu. Agora eu quero saber.
É duplo KO? É isso que você tá querendo? É estranho.
Eu não sei. Eu não quero o KO. Pitou vai ter ganhado. Mas eu não sei se vai estar bom pra próxima luta.
Pitou envenenado.
Sintomas de mercúrio aqui, hein? Ó. Fraqueza e cansaço frequente. Perda de apetite. Eu acho que só a fraqueza é o mais importante aqui. Dentes fracos, isso não importa.
Não é mercúrio, é um negócio, é um veneno mágico. Mas
é tipo mercúrio.
Mercúrio.
Porque eu tô tentando fazer esse torneio não ser protocolar, porque se Pitou sobreviver aqui, acabou.
Então, ok, Pitou envenenada pro próximo.
A gente decide até o próximo. Ela vai sentar com a maquininha lá, o robozinho, tentando desinfectar ela. A gente vai decidir até a próxima luta.
Eu só pensava nesse argumento. Se é em prol da narrativa, tudo bem. Ok, Pitou envenenada pra próxima luta. Ela tá bem fraca e tonta.
Beleza, vamos lá.
Indo para a última chave dessa primeira leva, é Inveja de Fullmetal Alchemist contra Crona de Fullmetal Alchemist.
Crona eu nem conheço, judeu, o que que é?
Crona é um pouquinho difícil, porque os poderes e Soul Eaters são um pouco esotéricos e vagos, mas Crona, a arma dela é o sangue dela, essa é a ideia. Ela tem o sangue negro e ela controla esse sangue pra criar armas, literalmente, pra criar uma espada, pra criar espinhos, pra criar vetores e atacar a pessoa. Mas pro final é absurdo de apelão esse sangue dela. Engloba uma cidade inteira, basicamente. A gente não precisa entrar nessa, uhum. Talvez. Mas essa é a base do poder dela, desse sangue que ela controla. Bem Jojo, ok? Em Jojo tem isso, a galera controla o sangue, né?
Jojo, e além lembro. Disso...
Não lembro.
Tem Tougen Anki, se serve de alguma coisa.
Não, Jojo não. Eu tô pensando, desculpa, em Jujutsu. Jujutsu, desculpa.
Tá.
Falei de Jojo, pensei em Jujutsu, desculpa. Em Jujutsu. Galera, Jujutsu tem. É bem nessa vibe mesmo, de controlar o sangue. O sangue fica duro e tudo mais. Essa é a base do poder. E aí tem... Esse negócio da loucura, meio que exala muita insanidade por aí, né? Deixa as pessoas insanas junto com ela. Esse é o grande negócio, basicamente.
Que a gente já teve que lidar no passado em outros torneios.
Já teve que lidar com a insanidade de Soul Eater outras vezes.
Beleza.
É isso. E inveja de Fullmetal Alchemist.
Inveja é um homúnculo. Então, inveja é formado por 10 mil almas, quer dizer que tem 10 mil vidas, pode morrer e se regenerar, não infinitamente, mas mais vezes do que é racional contabilizar. E, além disso, tem o poder de se transformar, de assumir qualquer forma, pode virar qualquer pessoa, pode transformar o braço em armas. Já teve uma situação em que transformou um braço em cobra e outro braço em uma espada. Existe essa cena, isso é canônico, pode fazer isso. Inveja tem uma forma verdadeira, que é um bicho
feião.
Que parece um dragão de 6 patas, enorme, feião.
Sim.
E esse bicho é a verdadeira força do Inveja. Então, o Inveja virando um humano, um cavalo ou uma pulga, não importa o tamanho, ele retém a densidade, portanto, o peso e a força dessa criaturona.
Perfeito.
Uhum. É isso.
Mas o verdadeiro poder é que o Inveja é um mestre manipulador se ele conhecer o mínimo sobre a pessoa com quem tá interagindo.
Não, mas além disso, Inveja tem uma habilidade, tipo, sua velocidade e força são absurdas, apesar do peso enorme.
Sim, mas aqui no contexto do mangá, a habilidade de falar do Inveja é onde faz mais merda do que com força física.
O que é uma péssima arma contra a Crona ou qualquer personagem de Soul Eater, porque você tentar manipular a pessoa vai deixar ela maluca, e deixar maluco é positivo em mundo de Soul Eater.
É que o Inveja não sabe, porque a gente tá com a regra de que ninguém sabe segredo dos outros, mas Crona é um amontoado de trauma. Você junta um monte de trauma em forma de pessoa, você formou Crona.
Eu não tenho muito cavalo nessa corrida aqui, não.
Tá meio pau a pau, eu diria. Tipo, sei lá, Crona final do mangá é muito apelão, não dá pra considerar. Vamos considerar, tipo, meio do mangá.
É que eu tô vendo que tem umas fusões com outras criaturas aqui. É uma fusão definitiva, é isso que aconteceu? Tipo, absorver uns personagens?
Ela, tipo, ganha... Outros personagens do Twitter fazem isso também. Você come a alma de alguém muito poderoso, você ganha... elementos do poder.
Inveja também pode controlar o corpo de uma pessoa, não pode? Pelo que eu tô vendo aqui.
Controlar?
Não, ela pode se transformar
no puppetry.
Se transforma,
tá falando, que body puppetry literalmente controla, tá falando? Tomar controle do corpo.
Eu não lembro disso. Eu vou fazer um fact-check muito rápido agora.
Tá.
Ele tem que estar numa forma enfraquecida, é isso.
Sim. Eu falei da forma verdadeira do Inveja como o dragão grandão, mas a forma verdadeira mesmo, que é quando sobra uma única alma, é um bichinho piquititinho, bobão, que pode tomar o controle do corpo dos outros. Mas o Inveja não pode ir voluntariamente pra essa forma pequenininha. Ele tem que morrer até sobrar uma única vida.
Ok. Beleza.
Não tem como deixar o Crona mais insano.
Estou pensando o que eu tô pensando.
Não. Não é possível.
O que a gente não sabia é que, no fundo, todo não binário controla o corpo de outra pessoa. Porque o Piton também controla.
Sim.
Orochimaru também revive. Caraca, que padrão maluco.
Olha só, olha o padrão, hein.
Não, e o Orochimaru queria controlar o corpo do Sasuke, né? Esse é o motivação dele.
É a lógica do Kenjaku. Quando um personagem de mangá troca de corpo, o autor fala, às vezes troca pra uma mulher, às vezes troca pra um homem. É não binário agora.
Caraca, vamos patentear isso aí. Não binariedade de body snatcher, né? Body snatcher não binário.
Body snatcher não
binário.
Mas
o... Mas diferente da Foo Fighters, o inveja não engana ninguém. No sentido de que fica o inveja em cima de você com os tentáculos. Enquanto sim, você anda no poder dele, não é? Não engana ninguém.
Ah, não, e nem vai chegar nesse caso aqui, eu acho. Eu acho que a luta vai se resolver antes disso. Crona era um personagem que lutava ativamente? Sim, tipo, sim, ia pra porrada?
Sim.
Porque eu tô vendo só imagens, as imagens são meio tímidas, assim,
Mais que isso, estranho, é. A vilã real é a Medusa, e a Crona é quem luta pra Medusa não ter que lutar.
Entendi.
É o Rob Lute do Spandam, dos seus arcos.
Ok.
É meio tímido no começo, e aí o próprio sangue... Essa é a gimmick no começo, o próprio sangue força o personagem a lutar. Essa é a gimmick, mas eventualmente, por causa da insanidade, ela luta por vontade própria.
Eu vou apontar de cara o grande problema, que é qualquer ataque do Inveja só vai ressuscitar o Inveja. Então, Crona tem que dar Ring Out... Ou ganhar um número de vezes na casa dos milhares.
Mas Crona consegue dar Ring Out com o peso do Inveja?
Não, é porque... peraí que eu perdi. Por que tem que ser Ring Out? Que senão...
Não dá pra matar o Inveja 10 mil vezes agora.
Ah, tá. Não, é. Sim, ok. É Ring Out. A gente sabe que essa luta...
Não tem nocaute no Inveja. Ele tem que ser Ring Out ou matar 10 mil vezes.
É difícil dar Ring Out. Como que são a escala de força em Soul Eater? Tipo, força sobre-humana mesmo?
É sim. Mas é...
Porque a gente tem que pensar que o Envy representava um desafio no mundo em que basicamente as pessoas são humanos normais, é isso? Com poder, mas tipo, ninguém tem poder de força em Full Metal, né? Então a gente nunca viu alguém com poder sobre-humano tentando empurrar ao invés de pra algum lugar.
Eu falei o lance do peso, porque eles apontam, tipo, que quando o Inveja anda, dá umas pegadas fortes, mas o Ed, o Al, tranquilamente chuta o Inveja e ele cai no chão, assim, não... Não deixem isso fazer parecer que é inempurrável.
Que é o blob, né?
Se for considerar, sei lá, a disparidade de poderes entre Fullmetal Alchemist e Soul Eater, não tem chance, eu acho. Porque o Soul Eater é meio que sobre-humano, sim.
Eu acho que empurrar Inveja não é problema pra Crona, mas que Inveja não é inofensivo também, eu reforço. Já transformou um braço em cobra, já transformou um braço em espada. Shapeshifting não é só trocar de rosto, é bem mais amplo que isso.
Sim, pode virar qualquer coisa, inclusive parcial. Sim.
Pode virar qualquer coisa, pode virar parcial, pode transformar o braço em lança, pode lutar de volta.
E é muito rápido.
Então, o objetivo do Crona é Ring Out, mas o Inveja provavelmente vai querer atacar do jeito mais convencional.
Eu não tô imaginando... Uma luta da hora. É isso que o Crona é cheio dos poderes visualmente chamativos, assim.
Eu não tô imaginando
versus aqui.
O Envy é uma luta bem física mesmo, né? De soco, corte com uma espada que criou, animal, virar bicho grande pra dar golpe. É isso que é a estética da luta quando envolve o Inveja. Agora, Crona, qual que é a estética? Cortes, manipular o sangue, qual que é a estética da luta?
É meio que a insanidade. O estilo de luta dela é meio que o Drunk Punch, sabe? Tipo, é lutar todo torta e distorcida, mas é normalmente com uma espada ou com, tipo, o sangue virando espinhos, sabe? Bem Jujutsu mesmo. Tipo, cria um vetor de sangue. Toma aí, deu dois personagens aí que tem manipulações, né, entre os seus. Então, uma boa página de começo pode ser uma espada contra uma espada, alguma coisa assim. Inveja transforma o corpo em armas já, não?
Sim.
Aí vira o braço-espada contra a espada negra ali de sangue da Crona. Essa é uma primeira página de impacto.
Tá, eles começam lutando, cruzam espadas, e aí vai ser uma... Eu acho que por muito tempo vai ser uma luta pau a pau de fisicalidade ali. De,
é muito bem animada essa luta, ok, ouvinte? É, imagina,
muito forte, tipo, transformação, aí vira um leão, dá uma arranhada, vira um elefante, vira um dragão, vira um monte de
Crona...
coisa.
A Crona dá uma corte horizontal bem grande, assim, com o sangue, e aí não aparece nada, a Inveja virou, tipo, um rato, vira o quadro, ela tá um rato ali embaixo, aí vira um elefante do nada de tenta pisar, mas sim. Aí a Crona faz uma bola defensiva de sangue, e aí da bola defensiva de sangue sai um monte de espinho que fura o pé do elefante, e aí vai pra trás.
E aí vai ser nesse estilo. Isso. Qual é o catalisador? Alguma coisa tem que terminar essa luta. A Crona tem algo pra, tipo, deu, e aí, tipo, estoura e fica muito mais forte, alguma coisa do tipo?
Não.
Isso. Como que Crona perderia uma luta?
A gente não vê ela perdendo nenhuma vez no mangá.
Não perdeu no mangá. Esse é um não ponto. Perdeu.
Esse é um bom ponto. A gente tem que levar em consideração que ela pode perder.
É, mas, sei lá, perderia
nocauteando. Ela lutou num ringue?
Não.
Exato, é. O Inveja é um pouco impaciente. Talvez a personagem problemática dele pense, isso tá durando demais, tenho que meter o grosso e assumir aquela forma verdadeira pra ir com tudo.
Existe um disclaimer aqui nas fraquezas de Crona, que tipo, tá falando que aqueles que possuem uma força física imensa, tais como alguém chamado Guirico, tem se provaram suficiente pra quebrar os Black Blood da Crona.
Então, eu acho que é exatamente isso. Uma hora enche o saco os Black Blood e decide, eu vou virar esse lagartão enorme e na força bruta. Que o Inveja é impaciente também. O Inveja não vai ficar...
Ainda mais uma luta direta, né?
Perdendo muito tempo, porque, mas tô me divertindo aqui.
Não, Inveja não é de, tô me divertindo lutando, eu acho.
Né? Não.
É, tô me divertindo torturando, mas aí tem que só se sentir que tá ganhando que se diverte, senão enche o saco, vai querer ir na força bruta, acabar logo.
É, tá acontecendo essa luta, a Inveja se cansa, vira um monstrão ali, e aí, tipo, aquela cena do rabo batendo em cima do ringue, sabe? Pá, pá. Pá, em cima da Crona.
E aí o Bocha falou que força é super força, quebra o sangue negro, e pode ter uma cena justamente disso, de um body slam destruindo os espinhos de sangue, assim.
Uhum. E aí a Crona desacordada embaixo, não?
E aí o judeu me fala o que a Crona faz nesse body slam, assim.
A gente tá nerfando a Crona aqui, mas ela pode acordar, pode. Uma cena boa. Rola todo esse body slam ali. E aí sobe a fumaça e a Crona tá toda de pé ali, meio, mas, tipo, quebrada. Tipo, sabe? Tudo distorcido e ruim. E ela andando toda torta ali, mas ainda andando, porque o sangue negro controla, né? Não importa se tá quebrado ou não. O sangue negro tá meio Sanji contra Queen, sabe?
Tudo quebrado. Mas aí o sangue regenera de alguma forma?
Não. Tipo, o sangue tá controlando ela toda quebrada ali. Isso é uma cena da hora. Pode ser uma cena. E aí dá uma rabada pra fora do ringue e acabou.
É, o Inveja dá um último golpe. Que animal tem um rabo bom? Pra uma porrada. Ele vira aquele dinossauro todo encoraçado que tem um rabo de espinhos.
Estegossauro.
Não é o estegossauro.
Olha uma cena visualmente da hora pra terminar, então. Vira estegossauro, dá uma rabada aí, vira pra fora. E aí o sangue negro pega nos dois pilares e fica lá só ali, Homem-Aranha, mais um Homem-Aranha, só segurando ali pra não sair. Mas aí o Inveja vira, fala mais um animal pesado, vira um hipopótamo e empurra de vez pra fora do ringue, caindo os dois pilares.
Ok. Anquilossauro é o dinossauro que você queria, estranho.
Ok, ótimo, perfeito.
Então, só sobrou um pilar até agora.
Não, mas manda reconstruir toda a luta.
É.
Beleza, okay. Acabou.
Segunda rodada, vamos lá, esse programa tá cumprido mesmo. Orochimaru contra Inazuma, controlada pelo Full Fighter.
Fight.
definitivamente o Orochimaru quer esse corpo. Definitivamente. Isso é certeza. Isso é certeza. Ele quer. Quer muito. Não, o corpo que vira tesoura controlado por Plankton, ele quer demais esse corpo.
Sim. Ele não consegue entrar num corpo de uma hora pra outra, né?
Não, ele não quer entrar no corpo. Ele quer roubar esse corpo, o corpo.
Estudar. É.
Mas o Orochimaru rouba o corpo, ele dá aquela mordida no pescoço, que deixa uma marca, e aí a pessoa desmaia e acorda com poderes. Então, o que o Orochimaru quer é conseguir dar uma mordidona no cangote do Inazuma.
E o que o Inazuma quer, / Foo Fighters, é atirar um tiro
no Orochimaru. Eu acho que o erro do Foo Fighters nessa luta vai ser tentar entrar no corpo do Orochimaru. Porque o Orochimaru, tipo, é ele vai... com certeza o corpo do Orochimaru é incontrolável, sabe? Tipo, não tem lógica mais ali aquele corpo. Então, eu acho que alguma cena, que a primeira coisa que a gente pode pensar é que esses Planktons, eles podem misturar com o poder de Inazuma e fazer uma tesoura gigantona, assim. Uma tesoura maior do que o Inazuma faz. E aí ele dá um cortão no ringue todo, assim, na horizontal, assim, dá um tesourão que pega tudo. E a ideia é que na hora que ele corta, bate cortando, ele corta e se despedaça em Plankton pra ir em direção ao corpo do Orochimaru, sabe? Tipo, é uma tesourona de Plankton, bateu, cortou e vira Plankton, explode em Plankton. E aí vai todo mundo, tudo voando pra cima do Orochimaru pra controlar. E começa a entrar dentro do corpo do Orochimaru, de acordo com o plano dele. Era exatamente isso que ele queria.
Mas por quê?
Por quê? Eu não sei. Aí que tá... Não, aí,
classicamente no anime, você vai pro Void Negro, né? Você vai pra Sala Branca ali, né? Com os dois personagens, né? E o Orochimaru fala, você acha que você pode controlar o meu corpo?
No Void Preto ali, aparece o stand, né? Porque o Foo Fighters tem a imagem do stand ali. Essa imagem aparece dentro do corpo e fala, onde eu tô? Né? Tipo, você entendeu onde tá. E o Orochimaru tem tudo planejado ali, dá um discursinho sobre quem conhece esse corpo, sou só eu. E é isso aí, você não vai conseguir dominar aqui. Só que eu não sei o que ele faz. Eu acho que é o que
ele tem uma carta na manga, sempre que ele quer acabar com um plano sem falar o que ele fez, que é abrir a boca, e da boca sai outro Orochimaru, e esse Orochimaru não tem nenhum dos problemas que tava acontecendo com o anterior.
Nossa, ele abre a boca, ele sai de dentro, tipo, o corpo, vamos fazer a representação que o Inazuma virou Foo Fighters, ele, sei lá, mudou a cor do cabelo, alguma coisa assim, que o Judeu falou, ficou meio Plankton ali. E aí o Orochimaru começou a virar Plankton, aí ele abre a boca, sai o Orochimaru normal, o Plankton cai meio mole no chão, e o Orochimaru só joga pra fora do ringue, e depois...
Nossa, chuta um corpo de um saco de pele pra fora do ringue.
Pra fora do ringue, e depois ele vai lá buscar, porque ele quer controlar esses Planktons. É, tipo, ele ganha... O plano foi por água abaixo, o Plankton dominou o corpo, o Orochimaru descartou o corpo por um outro corpo, e isso foi o suficiente pra ele ganhar.
Essa cena é muito boa, uma cena alternativa. Acontece isso, ele sai do corpo, aí ele tira da manga uma cobra verde, a cobra verde. Aí ele quebra o pescoço da cobra e joga pra fora do ringue. Tipo, deu a entender que ele manipulou o Plankton pra ficar dentro da cobra.
Pra ficar todo dentro da cobra.
Ele
não quebraria o pescoço.
É um Plankton, né? Mas tudo bem.
Oi? Não entendi?
Não é um Plankton, né? Mas tudo bem.
Tô falando. Os Planktons. Ele manipulou os Planktons pra ficar dentro.
Aliás, ele saiu do corpo, ele não chutou o corpo pra fora, porque é o corpo que ele tem que jogar pra fora é de Inazuma, na verdade. E aí, na hora que o... Que ainda tava lá o corpo do Inazuma, porque controlado, porque o Plankton pode existir em mais de um lugar, né? Ele pode controlar mais de um corpo. Então o Inazuma ainda tava lá, o Orochimaru saiu inteiro e só, tipo, esticou a mão e saiu um monte de cobras verdes. Aí pode ser um monte de cobras verdes que jogou o Inazuma pra fora, assim, só pra terminar no cu.
Perfeito.
E é isso. E agora ele vai pegar esse corpo e vai levar pro estudo.
Aí de secar o corpo do... Perfeito. Orochimaru ganhou, fácil, muito bom, muito bom.
Quer dar body snatch no body snatcher? Não tem como, não.
Próxima luta, Neferpitou danificada contra Inveja de Hunter x Hunter.
Agora, e aí?
Então, quero começar com um disclaimer, hein?
Vai.
Na Wiki, aqui no fandom de Fullmetal Alchemist, na fisiologia avançada, em Enhanced Physiology, tá falando que apesar de muito menor, mesmo na sua forma, né, muito menor, quer dizer, Envy possui uma força, velocidade, estamina, durabilidade, agilidade e coordenação superior a qualquer humano, animal ou quimera. Fica aí a informação.
É, mas ele não é muito bom de lutar, ele não é muito bom de lutar, tá falando logo em seguida aí. Ele não é muito bom, não tem muita técnica de luta.
Mas é maior que qualquer quimera.
Ah, quimera, é verdade.
E frasear específico usado pela Wiki.
É verdade.
É porque bem, tem quimeras em Fullmetal, né? Te esquece.
Ó, eu acho que se Pitou conseguir se mexer, mesmo que envenenado, se mexer, já ganha.
A disparidade de força é indescritível.
É indescritível. E eu acho que a gente pode fazer que ainda tá em processo de recuperação, Pitou. E aí o que rola é aquela manipulação, o poder que manipula o próprio corpo, sabe? Então tá toda meio ainda envenenada, meio molenga assim, só que o corpo é manipulado pela
doutora Bliff.
É, na verdade é pelo Terpishora, que é a pior ali, que usa bem no final. E aí usa isso pra só dar, tipo, um golpão no Envy, e o Envy sai voando também, sabe? Tipo, eu acho que é muito instantâneo, que nem seria em Hunter x Hunter. Pode ser que a gente tenha as páginas Hunter x Hunter, mostrando em câmera lenta tudo acontecendo, mas tudo se resolve muito rápido.
É, ainda mais agora que a Pitou já viu a luta, né?
Uhum.
Não quer perder tempo com isso.
É, falou assim, então seu poder é só se transformar e ser forte? Isso não é o suficiente, sabe, pra ganhar aí Hunter x Hunter.
E eu vou falar que a sorte é a Pitou tá envenenada. Porque a Pitou sóbria 100%, ela era capaz de pensar, eu acho que eu consigo matar 10 mil vezes. Ela não pensaria isso.
É que ela não sabe dessa condição. Não sabe.
Mas agora ela tá envenenada, ela não tá com cabeça pra...
Eu quero testar até onde vai essa regeneração, né?
Eu acho que então a cena pode ser assim. Pitou tá tipo largada no chão do lado de fora do ringue antes da luta, né? Ficou assim depois da luta, com a doutora ali manipulando, tentando fazer e tal, e fazendo os bisturis ali malucos de tentar recuperar. Aí o Kenjaku fala, vai começar a luta, sei lá. E aí o Envy tá no ringue esperando, aí Pitou, tipo, sabe, levanta meio como um espírito sendo erguido pelas cordas, marionete, assim, né? Marionete sendo erguido, assim. O corpo levanta meio flutuando, vai andando super desengonçado em direção ao ringue.
Uhum.
Aí toca o sino, aparece essa bailarina, e aí só aparece, tipo, corta pra página seguinte, uma página dupla, Pitou dando um soco na barriga do Envy, o Envy com cara de surpreso, assim. E aí no quadro seguinte ele sai voando pra fora do ringue.
O problema desse torneio é que os participantes não sabem os segredos dos outros participantes.
Sim.
Se o Envy virasse o Meruem, Pitou não ia conseguir atacar.
É verdade.
E aí esse seria o plano, mas o Envy não sabe que o Meruem existe, então isso é uma realidade alternativa pra quem quer ouvir o Inveja ganhar. É assim que seria.
No torneio em que a gente deixa preparo acontecer, né, as pessoas pesquisarem os participantes antes, talvez.
Podia rolar um torneio das trevas.
Batman, né? Então todo mundo Batman, com preparo.
Todo mundo com preparo. Exato. Mas não teve chance. Pra mim, é uma página só disso aí, do preparo acontecendo aí, da marionete, a página seguinte é muito cool, estranho. Tipo, é uma página dupla já do
Envy.
Do Inveja, tipo, Inveja. Fora. Tipo, a gente não tem nem a página da reação, é o fora, aconteceu rápido demais, né? Tipo, é muito da hora.
Ok.
Beleza. Última luta, vamos lá, vamos terminar isso, é Orochimaru contra Neferpitou, envenenada um pouco aí.
Ok. Eu acho que tá bem pau a pau aqui, hein?
Esse foi no óbvio. Os dois, eu acho que os dois...
Você acha que o Orochimaru gostaria de ver Neferpitou se recuperando e primeiro ia gostar de curar?
Não.
Vocês
Orochimaru, acham que não? Orochimaru não é o Goku.
Não é o Goku, mas...
Orochimaru adora um nerf no inimigo. É tipo, opa, tá nerfado, agora sim.
Agora eu vou lutar, inclusive. Pra ele até melhor, né? Quando ele se coloca pra lutar quando tá nerfado. Eu tô tentando pensar aqui. Vamos, agora a gente tem que decidir.
A cobra é o inimigo natural do gato.
Isso é verdade.
Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade.
O gato tem medo de cobra. Você pôr um pepino atrás do gato.
Ali. É verdade. É verdade.
Gato tem medo de cobra. Instintivamente tem medo de cobra. Não.
A reação do gato é muito mais rápida que a reação da cobra.
É sim.
É, não, o gato tem medo. E é isso. Ele teme. Não quer dizer que ele morre pra cobras. Ele teme cobras, como todo mundo deveria temer.
Já viu uns vídeos de gato, tipo, dando umas patadas, aquelas patadas de gato
já,
em cima de
já,
cobra?
Já, dando uma porrada.
É.
Ixi, o gato de uma ex minha já trouxe cobra pra casa. Uma cobrinha de jardim ali, mas já trouxe. Então, depende da cobra. Mas eu acho que o ponto é: Pitou está consciente neste momento?
Sim, não passou quase nada de tempo.
Não, eu sei, mas o ponto é, o veneno ainda está sendo manipulado ali pelo poder ou já voltou à consciência? Recuperou-se 100% do veneno? Não.
Acho que tá doente, tá acordado, mas não tá no 100%.
90% dá para dizer.
90%? Vocês falaram que o negócio bate na hora, agora vocês estão...
Eu tô querendo jogar pra cima, é que eu tô perguntando pra vocês pra não parecer que eu tô tentando forçar aqui um nerf muito grande.
Tem que nerfar.
Tá nerfada, mas tá...
Então,
tá
qual...
de pé.
Pra mim, morria no dia seguinte. Aí o ponto é se até o dia... Tipo, quão fraco está no até o dia seguinte, sabe?
Não tá nem desmaiando, nem super, tá? Tá naquela canseira.
Okay. Eu vou descrever.
Uma gripezinha.
Sabe quando você tá com aquela gripe em que você não devia trabalhar, mas você consegue trabalhar? Mas você não tá bem. Mas dá, você consegue. Você só não devia.
No mundo dos mangás, o que é estranho? Ela tá suando, tá ofegante e tem várias rachuras, ok? Essa é a definição do quão machucada tá, ok? Tem várias rachuras, ok? Então, tipo, ela tá fraca.
Isso normalmente precede uma virada ali, né? Uma virada de roteiro que essa pessoa ganha. Então, isso não me preocupa. Não que eu queira que o Orochimaru ganhe, mas é porque eu acho que tá muito... O Pitou também é muito apelão.
É, não tem como o Orochimaru pode ganhar.
Não vê como?
Não.
Pior que eu não vejo também, Bosha, porque eu não sei se tem algum ataque do Orochimaru que poderia dar dano.
Eu volto pra estratégia que eu propus antes. O selo amaldiçoado pode forçar um desmaio.
Pitou vai dar um selo amaldiçoado pro Pitou? Não.
Exatamente. Se ele conseguir fazer que nem fez com o Sasuke no exame Chunin,
dá uma mordidinha,
dá aquela mordidona, pode forçar um desmaio.
Ele consegue? Esse que é o problema. Ele não tem velocidade suficiente, eu acho, pra conseguir.
Um desmaio não é o suficiente.
Não, vamos assumir o que tem. A gente tem
se bem que pode ser o suficiente pro torneio.
Vai ter o stealth. E aí, eu falei no começo do torneio que Pitou tem a melhor percepção de Hunter x Hunter, ele tem mesmo, mas com o veneno não vai estar com o Nen ligado ali, com aquela roda de Nen de 1 quilômetro. Não, vai... E porque isso é um dreno de estamina do caralho. Pitou tá doente aqui. Então.
Se a gente for pensar assim, friamente, Orochimaru nunca lutou meio que pra valer, né? A gente nunca teve... Ele nunca precisou. Lutou?
Essa é a grande luta dele. Bom, ele levou uma paulada do Sasuke,
Itachi,
né?
Ele tem o trauma de uma pau que ele levou do Itachi.
É.
Ele lutou pra valer com a Tsunade, não lutou?
Mais ou menos. Mas
é que nunca parecia que, tipo, você conseguiria derrotar o Orochimaru numa luta, sabe? No mangá. Parecia só que, tipo, ele tava enrolando até ir embora, sabe? Ou fazer o que ele queria fazer.
Não, ele deu um socão no Quatro Caldas. Essa é a grande luta que a gente vê ele de verdade. Ele luta de verdade contra Quatro Caldas do Shippuden. Eu lembro disso muito bem. Tanto que tem um monte de habilidade dele nessa luta. Ah, ele cria as barreira.
Isso era anime, né?
No mangá.
Eu não lembro nem do Quatro Caldas. Ou é o Naruto forma Quatro Caldas?
É, o Naruto forma Quatro Caldas.
Ah, desculpa. Tá. Achei que era o Quatro Caldas.
Eu também não tava lembrando do Quatro Caldas.
Eu até abri aqui a página do Son Goku. Esse é o Quatro Caldas.
Eu lembrava do Sasuke contra o Oito Caldas.
Eu me expressei mal. Ele luta contra o Naruto em forma Quatro Caldas.
Ok. O que eu acho é que o Orochimaru vai depender de Stealth. stealth e de atacar pelas costas, que o combate direto ele vai se fuder, mas ele é pra ser um ninja, né?
É porque ele pode fazer. Ele pode fazer clones pra começo de conversa, pode. Que ele não usou. A gente não. Ele não precisou lutar como um ninja de Naruto até o momento. Sim. Ele pode fazer clones, todos os clones virarem cobra, porque ele pode fazer isso, ele vira cobra. E aí isso é uma luta de cobra. Só que aí. Pitou tem uma boa percepção pra perceber qual que é o clone falso e o verdadeiro. Qual que é o verdadeiro e quais são os clones.
É, Pitou sabe, é bom
ela ponto. Tem muita percepção. Eu acho que o começa assim, o Orochimaru faz um monte de clone, todos eles viram cobras e começa a, tipo, percorrer o ringue meio desordenadamente pra tentar confundir Pitou. E aí o Pitou vai e dá um soco exatamente na cobra correta. Não acerta nenhum clone. Isso pega um pouco o Orochimaru de surpresa. Como o Orochimaru consegue reagir a isso?
Eu não
ele
sei.
Pode se desfazer em várias cobras? Não, né? Tipo, ele ainda...
Meio que sim. Meio que sim.
Pode.
Eu, sei lá, velho. Eu tô pensando friamente aqui. Tipo, os dentes do Orochimaru pincam na Pitou? Já tem essa força?
Não, acho que tem. Não diz nada sobre... Tem. É, não. Se conseguir fechar a boca na Pitou, vai entrar. É, eu acho que o problema é conseguir alcançar a velocidade, que é muito mais forte.
Ah, mas ela tá enfraquecida por causa do veneno.
Essa vai ser a nossa desculpa.
É, claro.
Isso. Então, na hora que ela dá um
mercúrio
soco...
Mercúrio mágico.
Na hora que ela dá um soco na cobra, que é o Orochimaru, essa cobra volta a ser o Orochimaru, e aí do lado dele, das duas mãos do lado dele, tipo, dá um soco na cara. Aí ele com a cara, com o soco na cara, a gente vê aqueles olhos entre as mãos, assim, a mão entre os olhos, e aí ele olha pro Pitou e sai duas cobras, assim, do pescoço. Não,
ele dá aquela esticada no pescoço dele.
Ah, pode ser.
Essa é da hora, ele dá uma esticada no pescoço e aí ele morde o pescoço dela.
Ele morde o pescoço da Pitou, mas e aí, ela vai
desacordar? Mas aí o Terpsi chora, não faz...
Ela não dá uma acrobacia aí... pra sair disso quando ela nota que ela tá entrando numa cilada?
Eu diria mais no sentido de que o Terpsichora, sei lá como fala, provavelmente mantém Pitou ativo, assim, mesmo...
Sim, mesmo desacordada, mas entra Kenjaku na jogada. Sim,
porque a Pitou, ela é, acima de tudo, personagem de Hunter x Hunter. Então quer dizer que ela passa toda a luta calculando o xadrez, que é o poder do adversário, tipo...
Verdade.
Ele virou cobras, ele quer me distrair porque o corpo já pode fazer uma coisa. Ih, esticou o pescoço, quer dizer que se a boca me pegar, eu perdi a luta. Dá um salto. É isso que Hunter x Hunter faz, é assim que eles processam luta.
É meio Jojo, é.
Eu acho que é, então o Orochimaru chega pra morder, e aí na hora que ele vai morder, ele toma um soco na cara, a outra mão do Pitou, sei lá.
Chute,
tipo,
faz
um chute, ou ela só pula pra trás.
Não, ele morde e a Pitou corta o próprio pescoço pra sair. Não inteiro, só uma partezinha.
Como assim? Faria isso?
Faria, claro, faria. Sobrevivência animal. Ela cortou o próprio braço já uma vez.
É, então a gente pode fazer que ele mordeu o braço, só pra ser mais simples de desenhar isso. Porque, tipo, se morder o pescoço, cortar um pedaço do pescoço é muito estranho.
Não, é fica da muito hora, não estético. Essa cena é da hora.
Eu acho que ele pode morder, tipo, o ombro aqui, assim, sabe? Tipo, um pouco mais pra baixo do pescoço, mais na altura do ombro. E ela corta todo esse lado, assim, do corpo.
E aí faz aquele lance de corta em formato de X, pluga o sangue e dá uma cuspida, como se trata a cobra. Quer dizer, não se trata a cobra assim de verdade, isso não é indicativo. É como a ficção diz que se reage a mordida de cobra.
É, e na hora que ela tá corta, rolando, né? Ela faz isso.
Na hora que ela corta, já aparece o doutor ali e já começa a tipo, fazer um...
Não pode.
Por que não pode?
Porque quando ativa o doutor, tá num estado mais vulnerável a dano.
Ah, é? Tem isso?
É verdade, tem isso, sim.
Ah, tá.
Você então não lembra que ela não pode se mover lá enquanto tá curando?
Verdade. Então cortou, tá sem um braço. Com um braço, a Pitou pega o próprio braço que arrancou e vira uma paulada na cara. Usa de porrete na cara do Orochimaru. E bate nele, ele sai voando pra longe, ele bate numa pilastra, porque eu não quero que ele dê ring out tão simples assim, que é um pouco mais épica essa luta final.
Essa luta, ela já tá épica, eu tô adorando.
Ele voou a forma, a cabeça, o cabelo, o pescoço dele todo mole, voou na pilastra, ele bateu todo desengonçado. E aí ele começou a subir enrolando na pilastra pra se recuperar.
E a Pitou vai lá e sobe na outra pilastra. Eles sobe na outra
encarando o topinho da pilastra.
Orochimaru invoca a cobra gigante. Kenjaku fala, desqualificado.
Não, mas ele pode ele tem uma, ele tem cobras gigantes burras que não falam. Ele tem outras cobras gigantes.
E cobras não tão gigantes.
O Orochimaru não tem um golpe
icônico.
Um golpe icônico que ele usaria agora. Vamos fazer ele usar esse golpe.
Ah, agora é hora do Rasengan.
Ele não tem isso. Então eu acho que ele pode fazer. Mesmo. Ele subiu numa das pilastras, Pitou subiu na outra, e aí nas duas pilastras que estão livres do lado, começam a subir outras cobras grandes.
Não,
ali.
Não. Já sei, estranho. Ele subiu na pilastra, a Pitou tá ali do chão, só um braço na mão. Ele joga umas cobras ali de cima, ela sobe, pula na outra pilastra. Uf! A pilastra vira uma cobra gigante. Ele
usou uma técnica pra disfarçar?
É?
Não sei se ele faz isso, não.
Ah, mas isso é poder genérico de Ninja One. Tipo, o Sasuke vira um shuriken. Tipo, isso é transformação.
Eu acho mais maneiro ele ficar mandando umas cobras e ela passando por cima das cobras pra tentar chegar nele.
O que eu acho que pode ser essa cena que o Judeu falou é que aí na hora que ela vai pular em cima da pilastra, na hora que ela tá indo pousar, a pilastra vira a cobra e abre a boca. E aí fecha em volta da Pitou.
Ela tem que abrir o estômago e sair toda ajeitona.
A cena seguinte é ela furando a barriga da cobra gigante e indo em direção ao Orochimaru pra dar um último golpe. Que tá em cima da pilastra, incrédulo, que não tá funcionando nenhuma das múltiplas cobras que ele fez. Agora ele dá o golpe desesperado. Vamos ver aqui que golpe que eu acho desesperado aqui nessa lista aqui. Ele faz genjutsu? Não, né? Especificamente não, né? Nenhum,
sei lá, não é
muito conhecido.
Não quer dizer, não.
Ah, ele vira aquela forma verdadeira forma dele, cobra. Que é uma cobrona.
Sim. Mas pelo que eu tô vendo nas body modifications dele, ele tem meio que o poder dos outros cinco do som.
Ah, mas
não tem, é nada... Tem de criar barreiras e não sei o que mais.
É, ele tem cura acelerada. Ele vira a cobrona e aí ele vai como a forma final da cobrona em direção a Pitou. E eu acho que... É que também a Pitou também não tem o golpe final. Nenhum dos dois tem o golpe final,
não,
maneiro.
Não tem.
Então tem que ser um socão.
Esquece. Tem que pensar em cenas da hora. Pra
aí nesse final, um plâncton que tinha sobrado no ringue...
É verdade, Orochimaru não. Tá controlando, tá com os Plankton sob o poder dele. Não,
cala a boca, que porra de Plankton. Tem que pensar isso na hora, você foi muito rápido. Pra mim, tipo, a Pitou rasga a barriga da cobra e aí sai pra fora suja de sangue e ofegante, sabe? E com uma cara, ela tá com raiva agora. Agora ela tá muito reativa, a gente tem que fazer ela lutar um pouquinho também. E aí ela pula, do nada ela tá na cara já do Orochimaru. E aí ela tenta rasgar ele com as garras dela agora, assim.
E o Orochimaru consegue desviar, ele faz um aquele transformação em toquinho de madeira clássico.
Ele transforma.
Vira um toquinho de madeira, ele aparece saindo de dentro da cobra também. Da cobra que ela cortou, o corte que ela deixou, ele sai lá de dentro na forma cobra dele, que ele vira aquela cobra escamosa.
Agora, quando ele vira aquela cobra escamosa, é quando ele levou o cacete do Sasuke. Então, sim, acho que essa é a deixa pra Pitou dar um finisher. Eu vou virar uma cobrona, e aí a Pitou avança na cobrona pra resolver de uma vez.
E aí como ela resolve? Eu não sei, ela não tem uma... Ela pega o toco de madeira e...
Nossa, nunca fizeram isso aí, Naruto, né? Ninguém nunca pegou o toco de madeira pra jogar de volta.
Porque eu tô pensando como a gente... Uma das coisas que a gente gosta de fazer é tentar emular cenas clássicas das lutas desses personagens. E a gente tem a cena do Gon pegando o próprio braço e enfiando na Pitou pra dar uma porrada. Eu acho que a Pitou pode fazer algo similar, sabe? Tipo,
cena famosa dela que depois da morte ela arranca o braço do Gon.
Exato, e o Gon usa o próprio braço pra bater nela e fincar nela o braço arrancado. Então
mas ela
pode.
Já tá morta nesse ponto.
É, não, então, mas aí a gente tá vivendo num mundo etéreo que foi antes dessa luta.
É, não, imaginava, não importa, é pro roteiro.
Ela pega o próprio braço e ela põe. Tipo, o Orochimaru vem pra morder com a cobrona, e aí ela enfia o braço dentro da boca do Orochimaru pra travar, e aí na hora que ela trava a boca dele. ela dá um socão que enfia o braço mais pra dentro, o braço que tá enfiado na boca, mais pra dentro e vai cortando o Orochimaru por dentro, assim, sabe?
Que absurdo.
Separando ele em dois.
Não, isso é muito eu trabalho, favor, né?
Sou a favor, porque isso é muito gráfico, muito gore. Em Kimera Ants, onde o Togashi tava mais gráfico, assim, mais...
É, vamos
mostrar umas decapitação pesada aqui das formigas, vamos mostrar aqui.
Mas pra mim, sei lá, só pega o braço e atravessa, sai sangue, tá tudo bem, não precisa... Enfia dentro ali, não, isso não é gráfico, é meio bizarro. Só.
Não, se tipo, que, põe na boca e quando ela dá o soco, vai, tipo, rasgando por dentro com o outro braço, entendeu? Sim, com
as garras dela. O Orochimaru, além das cobras, ele é todo da língua, né? A gente trabalhou pouco isso dele, mas ele é todo... toda hora ele tá cheio de cuspe e ele faz coisas com a língua.
Eu acho que é justamente. O Orochimaru, ele vai com o pescoção, com a língua, ele... Sabe aquelas coisas quando você enrola alguém com a língua? Como se fosse... uma corda, você pega a língua e só enrola a pessoa até ela ficar presa. E aí o Orochimaru vai como se ele fosse fazer aquelas coisas de engolir alguém de uma vez só. A pessoa tá comprimida e ele é uma cobrona. E a Pitou tá com um braço que ela consegue soltar. E aí esse braço ela enfia na boca do Orochimaru pra atacar ele por dentro. E rasgar ele, como o Estranho falou, com as unhas.
Sim.
E aí ele morre?
E ele morre.
Ou, não, ou tipo, morre eu pra luta ele e ele se recupera, mas pra luta ele...
O Orochimaru nunca morre, né? A gente nem agora achava que ele morreu. Foi um bom tempo a gente porque ele tinha morrido, aí um dia ele não morreu.
É, exato.
Então só nisso que ele é partido, cai parte do corpo dele no, fora do ringue, porque já que estão no meio
não,
do...
Não, ele cai... Ele tá, cai,
ele tá tipo, desacordado. Ele,
é, então... cai blá, que nem um saco de bosta rachado ao meio. O Kenjaku dá por vitória e em off depois no pós-luta a gente vê que uma cobra fugiu e tá viva, mas é isso, o Orochimaru nunca morre.
Agora a Pitou tem que jogar xadrez enquanto espera pra morrer pro veneno.
Ou vai morrer pro veneno?
É, e aí vai ter uma cena dela jogando Gung, como que chama ela? Gungo?
Gung.
Gung. Jogando Gung com sei lá quem.
A gente vai ter um a menos no All-Star.
Vai jogando Gung com...
Não, eu tenho uma ideia pro All-Star. Não, eu tenho uma ideia pro All-Star.
All-Star ela vai estar bem.
A gente tem que decidir o que vai fazer no All-Star, porque...
Eu tenho uma ideia.
Pra esse Torneio das Trevas, vencedor é Pitou de Hunter x Hunter.
Ok, venceu. É isso.
Pro All-Star... Eu tenho uma ideia.
Parabéns, okay. Pitou. Inclusive, alguém já venceu de Hunter x Hunter na história?
Eu acho que não teve nem... Teve só um participante de Hunter x Hunter, foi o Hisoka, então...
Que o Estranho apontou que a gente nunca repetiu um vencedor do mesmo mangá, e eu tava pensando, um Naruto, Hunter x Hunter, alguns desses a gente já fez?
Acho que os dois estão... Hunter não, estavam invictos ainda.
E o Hisoka ganhou, não ganhou?
Não, ele perdeu pro Majin Buu.
Ah, é verdade, o Buu, a gente teve o Buu com roupa do Hisoka,
do
né?
Hisoka teve. É isso aí. Fechou, então. Estou entrando para os anais do Ao Quadrado, para uma luta muito mais gráfica do que a gente está acostumado a fazer.
Uhum.
A coisa do Togashi. Togashi estava com sangue em Kimera Ants. Eruen explodiu a barriga da mãe para sair, picotaram o Kaito.
Sim.
O Gon perde o braço e usa para dar paulada, o Gás tava de outra vibe aí.
Sim.
Gon, né? Nunca participou de nenhum Torneio das Trevas.
Não, participou. Não.
Não, olha só.
A gente falhou mesmo nessa.
Tem muito protagonista de Battle Shorty pra usar.
Tem mesmo.
Usar. No dia que a gente fizer o Torneio de Pescadores. Recomendação da semana é minha.
É sim, Estranho, é sua. A gente conhece esse mangá que você vai recomendar?
Não sei, acho que não. A maioria daqui, acho que nenhum de vocês deve ter lido. Ele é um mangá que saiu no Brasil pela Veneta, chamado Kaneko-sen, O Navio dos Homens, de Go Fujio e Takeshi Kobayashi. A gente tem um podcast Pocket, que a gente lançou alguns anos atrás, que era todo mangá é comunista, que a gente tenta brincar de que mangás aleatórios eram comunistas. Esse é literalmente comunista. Um mangá, uma história literalmente comunista, que conta a história de trabalhadores que num período ali específico do Japão, ali de industrialização, de que eles tinham os navios, indústrias, né, que iam lá pescar e processar os pescados e transformar em comida enlatada. As pessoas que trabalhavam nesses navios eram submetidas a terríveis tratamentos ali pelo dono do navio, por assim dizer. Não era nem pelo capitão, porque o capitão era contratado, era pelo dono da empresa que contratou o navio. E ele é um mangá relativamente curto, mas ele conta basicamente o processo de tomada de consciência de classe dos trabalhadores daquele barco, de perceberem que, pô, mas a gente é maioria. Por que eles estão tratando a gente assim, sabe? De entender o seu papel como proletário, como descartável na sociedade, e da tentativa de subverter, né, essa estrutura. Como é baseado numa história real, existiu resistências trabalhadoras nessa época, os ideais comunistas estavam em voga na Rússia naquele momento, e era uma preocupação real dos ideais comunistas entrarem nos navios, só que não foi nem por estudo e por conhecimento, foi por consciência de classe, realmente. Então, eu achei ele muito interessante, é uma leitura relativamente rápida, mas que ele é muito interessante para você ver o processo de tomada de consciência dos trabalhadores, que deveria ser óbvia, mas você vê o por que eles estão hesitando, né? O que leva eles a hesitar e quais são as ferramentas que o poder tem para evitar também essa tomada de consciência. Então é muito interessante. O escritor, que foi quem escreveu o livro original, que deu origem ao conto que eventualmente foi adaptado, ele foi um comunista, ativamente foi comunista, e teve uma morte suspeita ali, né? Não deixaram fazer autópsia no corpo dele depois que ele morreu. Ele tinha sido preso, se eu não me engano, morreu sob custódia da polícia, do governo, e não deixaram fazer autópsia, falaram que foi doença e ficou por isso mesmo. Então, é interessante para ver um pouco sobre o contexto da época ali japonês e esse contexto comunista de entendimento dos papéis sociais das classes dominantes e de classe trabalhadora num cenário muito específico aqui dos navios, indústrias japonesas.
Eu tô com uma dúvida aqui importante. Tem três mangás chamados Kanikusen.
Que tem muitos.
Essa exata história. De qual que você está falando exatamente?
Ele é... Eu acho que no mangá updates, deixa eu até ver que... Se você tá vendo no Unlist, no Unlist eu não achei esse mangá. Eu achei um outro Kanikusen.
Eu tô achando ali três no Unlist e é o que tá fora do Unlist. Ok, então...
Ele é do... Eu vou mandar aqui a imagem dele, mas o link... Vai ter o link da Amazon, que é mais simples, que aí é o brasileiro, porque eu acho que não tem scan. Então, vão atrás da Veneta lançou, é um mangá relativamente... Eu tô vendo aqui que tá até fora de catálogo na Amazon, mas dá pra comprar uns usados aqui. Mas é isso, é Kanikusen... Ah, não. É que eu tô vendo na Amazon errada. Peraí, que eu vou abrir aqui. Não, tem estoque sim, não tô maluco não. Tá disponível ainda, vão atrás do lançamento da Veneta, é bem interessante e vale a pena ler essa história de um mangá de fato comunista, ativamente comunista.
Ativamente comunista. Não, eu tô botando na minha lista aqui já, estranho. Eu quero muito ler isso, fiquei muito interessado. Uma excelente recomendação.
Eu sempre quis ler Kanikusen, eu nunca achei scans. Bom saber que saiu. Uma curiosidade que eu acho muito importante de sempre ser dita sobre Kanikusen é que tem muitos mangás chamados Kanikusen, mas tem um chamado Shinyaku Kanikusen. Kanikusen do Novo Testamento, que é uma releitura sci-fi desse conto comunista, que é escrita pelo Harada Shigemitsu, o autor de My Balls.
Uau!
Tudo ele já fez tem scan, menos isso. Então quando ele põe a premissa este mais estúpido do mundo, traduzem. Quando ele fala, vou fazer uma releitura sci-fi de um clássico comunista, nada. Isso sempre me frustrou, porque... Como isso parece a pedrada que ele deu.
Sim, exato. Ficou no esquecimento, infelizmente.
Perfeito, estreio. Mais uma vez, qual é o nome da recomendação?
Kanikusen, o navio dos homens. A capa é muito comunista, vocês ouvem pela capa.
Que é, não, os punhos erguidos ali, muito boa mesmo.
É isso aí. Então é isso. Até semana que vem, gente.
Até semana que vem.
Até semana que vem.